E hoje, na nossa série de entrevistas, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a vice-presidente da OAB Maringá, integrante da Comissão da Mulher Advogada, tanto da OAB Maringá quanto da Comissão da OAB Paraná. A Ana Cláudia Pirajá Bandeira está aqui com a gente. Olá, doutora, obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Olá, obrigada. Eu que agradeço de poder estar aqui falando um pouquinho sobre a mulher, né, dentro da sociedade. É um prazer estar aqui.
Bom, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de entender, né, qual é o trabalho da Comissão da Mulher Advogada.
Veja, nós temos a Comissão da Mulher Advogada, ela não tem a finalidade de estar ali discutindo só questões de ordem específicas, assim, vamos dizer, questões da mulher como mais supérflua do dia a dia, não. A nossa intenção com a comissão é fortalecer o papel da mulher dentro da advocacia e dentro da sociedade. Então, nós procuramos trazer temas de interesse para a advocacia e para a sociedade. Então, nós fazemos, nesse sentido, uma palavra que vem sendo muito utilizada, que é o empoderamento da mulher.
Uhum,
né?
Falamos disso.
Então, e a gente tem usado muito esse termo também dentro da comissão. E aí, a ideia é sempre trazer esse fortalecimento. Como? Primeiro, através de reuniões, onde a gente pode debater aquilo que acontece na sociedade que essas colegas vivem, né? As dificuldades que enfrentam e também os desafios que superaram. Então, é um fortalecimento de uma e de outra, mostrando os seus desafios, as suas lutas diárias, que acaba fortalecendo aquelas que vêm com um início de carreira, né? Problemas que enfrentam, às vezes, algumas se sentem, às vezes, descriminalizadas dentro de um processo. Ali é um momento, ali é um órgão que a gente pode, né, estar discutindo esse assunto, por que isso aconteceu. Porque eu entendo que hoje a mulher, ela tem o mesmo direito que tem qualquer outra pessoa. A gente não pode discriminar. Nós é que batalhamos e nós conseguimos um local dentro dessa sociedade. Então, nós não somos menos que ninguém. E também não temos que diferenciar isso daí. Então, o meu direito dentro de uma sociedade é o mesmo direito que qualquer outra pessoa tem. Então, isso foi uma luta, e eu não posso colocar por que não ter uma comissão do homem advogado, vamos pensar assim. Na verdade, nós temos várias comissões. E a mulher, por já ter vindo lá do passado, né, vamos dizer, com uma luta na defesa dos seus interesses, a OAB, né, ela entendeu que seria interessante reunir para discutir aquilo que é importante para o fortalecimento da classe. Essa é a finalidade da comissão.
Agora, o que diz a legislação em relação à mulher? Existem algumas leis específicas para a mulher, direitos da mulher?
Veja, nós temos assim, se a gente for pensar no passado, que muito se falava, era antes até dessa Constituição atual, antes do Código, no meio do Código Civil, passado, né? Lá na década de 60, mais precisamente em 1962, nós tivemos, se não me falha a memória, foi em 62, o Estatuto da Mulher Casada. Veja, até então a mulher não tinha tantos direitos na sociedade. E ela realmente, dentro de um relacionamento matrimonial, ela saía prejudicada. E ela também não tinha os seus direitos, que seriam os direitos ao voto, ela não tinha o direito do trabalho, então ela era realmente descriminalizada, né? Então a mulher trabalhava e tinha lá, não tinha os mesmos direitos que um homem. A mulher casada não tinha os mesmos direitos que o homem teria dentro dessa relação se ele saísse numa situação que naquela época era desquite. Entre tantas outras coisas, ela não tinha direito a voto, ela era considerada relativamente capaz, né? Ela não tinha capacidade para votar. E esse estatuto, então, ele vem regulamentar uma série de direitos mostrando que a mulher é capaz. Muitas pessoas ainda brincam, e a gente usa, encontra muito em termos de livros, né, jurídicos, que nessa época foi a carta de alforria da mulher, onde algumas falam, ela rasgou o sutiã, e ali, a partir daí, começou a lutar pelos seus direitos. Com certeza absoluta. A mulher foi para a universidade, a mulher foi estudar, né? Então ela passou, deixou de ficar atrás do fogão para dividir com o homem as funções de coordenação da família, vamos dizer assim, de gestão da família. Então ela passou a ter responsabilidade na educação do filho, passou a ter responsabilidade no trabalho. A remuneração que ela ganhava era importante para sustento dessa família. Isso foi mudando. A partir do momento que essa pessoa, então essa mulher, se sente forte, porque ela sabe que o salário dela vai ajudar e é essencial para aquela família, ela também cobra do seu marido, ela também cobra do seu filho, ela também tem o direito de estar cansada. Ela tem o direito de ter seu repouso semanal, o seu dia de descanso. Então, isso começou a mudar. Você vê que é devagar. Nós estamos falando isso em 1960. Hoje, nós ainda encontramos desafios que precisam ainda ser superados. Nós temos uma legislação da Maria da Penha que ela é para a mulher. Ela protege a mulher que sofre da violência doméstica.
Verdade, né?
Porque isso não mudou. Infelizmente, talvez tenha diminuído. Mas, assim, vamos dizer, da época de 60, ou talvez a gente não tenha muitas pessoas naquela época que denunciavam, tá? Talvez hoje o homem tenha mais consciência, mas nós ainda temos pessoas da sociedade, né, que são extremamente, têm atitudes agressivas e continuam realmente não só com prejuízo na mulher agredindo fisicamente, mas agredindo moralmente. Então, nós temos uma legislação que protege a mulher para que ela tenha força de continuar na sociedade e tenha proteção do Estado. Então, é uma lei extremamente importante porque a violência, ela continua existindo nos lares e no, né, da nossa sociedade.
Sim, mas aí o estatuto não deixou de existir,
né? Na verdade, assim, o estatuto da mulher casada, ele foi recepcionado aos poucos, conforme nós fomos tendo as mudanças na Constituição, nós fomos tendo o Código Civil, depois em 2002 o Código Civil novo, nós fomos trazendo, assim, recepcionando aqueles artigos que estavam ali, né? Então, a Constituição de 88, ela foi fundamental, porque ela traz os direitos iguais, todos são iguais perante a lei. Eu tenho, então, um princípio de igualdade. A partir desse momento, eu não posso mais falar daquela coisa, vou dizer assim, aquele chavão machista que nós tínhamos no passado. A mulher e o homem são iguais perante a sociedade.
Perante a lei.
Perante a lei, perante a sociedade. Né? Então, eu não posso diferenciar o tratamento da mulher e do homem. Nós tínhamos artigos, assim, vou te dizer, dentro do Código Civil, quando ele falava ali na parte de direito de família, no direito sucessório, ele colocava que a mulher que fosse deflorada, filha que fosse deflorada antes do casamento, ela poderia ser deserdada. Ela não se referia à figura masculina, só à figura feminina. Então, isso não existe, porque o código tratava de uma forma desigual. Então, em 88, nós passamos a ter a igualdade. Então, por isso que eu digo, a gente hoje, nós somos iguais, todos iguais. Nós temos trabalhos diferentes, nós temos lutas diferentes, mas nós somos iguais, né? E por isso nós temos os mesmos direitos. Hoje nós temos que nos reunir, eu estou falando aqui nesse mês da mulher, para que ela tenha força para ela enfrentar e saber dizer, olha, eu sou igual a você, não sou menos nem mais. Se eu vou para o fogão é porque eu quero cozinhar para você com um ato de carinho, e não porque eu tenho a obrigação de cozinhar. Entendeu? Então, essa é a mudança que nós temos que ter. Hoje, a mulher, ela exerce o papel que, às vezes, né, era colocado como obrigação dela, ela exerce por um carinho, por um afeto, e não mais por uma forma de ser, a única forma dela existir e de ser útil para a sociedade era estar trabalhando, né, cuidando da casa.
E essas atividades hoje são bem compartilhadas, né?
São bem compartilhadas. A gente que está dando aula, né, assim, isso, dou aula um tempo já na universidade, e a gente observa a evolução disso. E a gente vê hoje, né, os rapazes, os alunos como um todo, o respeito que eles têm entre si. Não existe mais hoje, com raras exceções, mas é muito difícil você ver esse tipo de discriminação no ambiente universitário. E nós vemos, por exemplo, eu já tive na universidade uma sala de aula, foi muito interessante, nós tínhamos dois homens, de 40 alunos, 38 mulheres e dois homens. Então, isso era uma coisa diferente, né? Porque antes, quem estava no curso, principalmente no curso de Direito, geralmente era homem.
É verdade.
Né? E hoje, se a gente for fazer, a gente não faz tanto essa comparação, mas quando você olha, eu tenho hoje acho que 50-50%, ou às vezes 60-40%, mas hoje nós temos já essa quantidade mais ou menos igual entre homens e mulheres na faculdade. Então, ou seja, elas buscaram os seus direitos, são extremamente estudiosas, comprometidas, né? E eu acho que essa luta da mulher para mostrar a importância dela dentro da sociedade traz essa responsabilidade, então esse compromisso de fazer e fazer bem aquilo que faz.
Mas está perfeita a legislação ou ainda tem alguma coisa para mudar?
Vamos dizer assim, a lei a gente sempre tem que mudar porque a sociedade evolui. Né? Então, lógico, a legislação não vai mudar na mesma velocidade, né, que às vezes alguns costumes se instalam. A lei, então, nós temos que tomar cuidado, porque eu tenho que ter aquilo que já é pacífico, e assim eu tenho uma lei, porque a lei não pode ficar, faço hoje lei, amanhã já não é mais, amanhã é inconstitucional. Então, eu tenho que ter um certo cuidado quando nós vamos editar uma lei. Então, hoje, eu penso que se a gente trabalhar com a Constituição, e onde a Constituição ela garante os direitos da mulher, nessa igualdade, nós podemos dizer assim, nós temos proteção. Nós estamos protegidas constitucionalmente dentro do nosso trabalho. Nós temos os nossos direitos garantidos. Não? A Maria da Penha, que é uma lei extremamente importante, ela traz essa força que muitas vezes a gente não vai ficar só, mas você tem a condição. Não, ela vem regulamentar aquilo que está na Constituição. Então, ela regulamenta a Constituição. Mas nós temos as leis que protegem a mulher.
Agora, falando sobre as lutas, os desafios, quais seriam os principais?
Veja, no passado eu acho que realmente foi esse desafio da mulher conseguir sua independência, sem sombra de dúvidas, isso foi extremamente importante. Se não tivéssemos esse desafio, essas lutas no passado, eu não estaria hoje aqui, nem você estaria trabalhando. Tá? Nós estaríamos aí em casa, cuidando dos nossos filhos, e sem direito a opinar.
Sem desenvolver nenhum potencial,
exatamente, sem poder estudar, né? Então, esse foi um grande desafio, uma grande luta, tá? E que eu vejo que a partir do momento que nós conseguimos este local e esse espaço na sociedade, nós não podemos perdê-lo. Então, o desafio nosso enquanto mulher é ter essa responsabilidade perante a sociedade. Saber da importância da mulher, né, e do seu papel na sociedade. Do seu papel como profissional, como pessoa ética, o seu papel como família, seu papel como mãe, né, como esposa, como namorada. Esse papel que a gente exerce na sociedade, que é um papel que o que tem de diferente às vezes do homem é que a mulher traz dentro do seu ser esse lado afetivo, esse lado romântico, mas nós não podemos deixar que esse romantismo atrapalhe os negócios enquanto a mulher empresária.
Agora, e a mulher na política? A OAB discute a questão da participação da mulher na política?
Pois é, veja bem. Às vezes a gente pensa, nós precisamos participar mais. É uma coisa engraçada isso. A gente vê que nós temos ainda pouca mulher na política. Nós temos a nossa vice-governadora, que passa para a gente ser um exemplo, porque ela chegou lá, ela lutou, né? Ela tem um local e um importante destaque na sociedade como um todo dentro do Brasil. E são poucas as outras mulheres. Outro dia eu estava na Câmara dos Vereadores, observei que nós não temos nessa gestão ninguém.
Legislatura, nenhuma mulher.
Nenhuma mulher. Tá? Por que isso? Né? Então, se a gente for parar para perguntar, por que que nós não estamos tão envolvidas? Talvez por comodismo? Tá? Então, assim, porque nós estamos envolvidas com outras coisas. A mulher está em todos os locais. Se você for colocar hoje, eu estive recentemente também num congresso paranaense em Curitiba, onde foi discutido, recentemente não, ano passado, já passou um ano, né? Mas o papel da mulher, e foram várias mulheres que foram dar seus depoimentos que estão à frente de grandes empresas, indústrias, né? E fazendo a diferença. Então, você vê que ela está ali, para ela não tem diferença entre o papel dela, o papel de um homem, ou não existe o desrespeito numa mesa de empresários, na tomada de decisões. Tá? Então, acho que isso é um ponto extremamente importante que nós temos. E, às vezes, talvez falte esse, ela ainda descobrir esse gancho de estar na política. Né? Nós tivemos a nossa presidente da República, que foi agora afastada, mas também temos como uma figura feminina num cargo máximo, que seria como presidente do Brasil, né? E que nós temos serviço como um exemplo para que outras mulheres também se sintam incentivadas a procurar a política e lutar pelos direitos políticos, pelo direito da sociedade. Talvez falte um pouco, talvez na base da escola, discutir mais sobre essa questão política, né, com as crianças. Você vê quantas coisas a gente muda, e vai desde pequenininho, a educação ambiental, quando você mostra para aquela criancinha, por que ela não pode jogar o lixo no chão? Então, ela já cresce com aquela ideia de reciclar, né? Isso é uma coisa natural. Talvez a gente tenha que levar isso para discutir já nas escolas, com essas crianças, a importância que a mulher tem também num trabalho político.
É, porque existe um desestímulo para participar de política, na verdade, de todo mundo, né? É. Mas daí a gente percebe mais com as mulheres.
Talvez até pode ser que na política ainda exista, em alguns setores, um pouco dessa coisa de discriminação da mulher. Aí, dependendo do lugar, do local que ela estiver e da forma que ela se respeita, né? A mulher tem que ser respeitada e se respeitar.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Eu que agradeço e sucesso aí com esse mês da mulher, né? Terminando agora. Obrigada pelo prazer de estar aqui.
Conversamos com Ana Cláudia Pirajá Bandeira. Ela é vice-presidente da OAB Maringá. Também integra as comissões da Mulher Advogada, da OAB Maringá e da OAB Paraná.